Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Quinta-feira, dia 14 de junho de 2018. Começando mais um Paraná de Hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias desta quinta.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Governo federal decide liberar o saque do PIS/PASEP para trabalhadores de todas as idades. Novo prazo para se vacinar. A campanha contra a gripe foi prorrogada até o dia 22 de junho. Polícia Federal faz operação de combate ao tráfico internacional de drogas em 3 estados e inclui o Paraná. Levantamento da Secretaria de Segurança Pública aponta que 64% dos municípios do estado não tiveram homicídios em 2018. Dispensa das aulas nos dias de Jogos do Brasil vai ser opcional nas escolas estaduais do Paraná.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A quinta-feira começou gelada na metade sul do estado. De acordo com o Cimepar, o Sistema Meteorológico do Paraná, tivemos registro de temperaturas negativas hoje de manhã em General Carneiro, 1,9 grau negativo. Em Inácio Martins e Palmas tivemos menos 0,8 grau e na cidade da Lapa, meio grau negativo. Na metade norte do Paraná e na região leste, o sol deve aparecer ao longo do dia entre nuvens, mas as temperaturas ficam baixas o dia todo. Máximas previstas para hoje: 13 em Curitiba, 16 em Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Campo Mourão, 17 em Cascavel, Paranaguá e Maringá, 18 em Guaíra e Paranavaí, 20 em Arapongas, Apucarana e Londrina e 22 em Jacarezinho. Para amanhã, sexta-feira, pode haver geadas nos municípios que ficam na região mais próxima da divisa com Santa Catarina. A gente começa o Paraná de Hoje com a notícia de que o governo federal decidiu liberar o saque do PIS/PASEP para os trabalhadores de todas as idades.
Cotistas do fundo PIS/PASEP, que trabalharam entre 1971 e 1988, podem sacar os recursos até o dia 28 de setembro. A lei que ampliou o saque para todas as idades foi assinada pelo presidente Michel Temer. E a estimativa do governo é de que cerca de 28 milhões de pessoas tenham direito ao benefício. De acordo com a estimativa do Planalto, a ampliação dos saques deve injetar 39 bilhões de reais na economia e impactar o PIB, Produto Interno Bruto, em 0,5 ponto percentual. Segundo o presidente, é preciso divulgar a ação para que todos que tenham direito façam o saque.
São valores, né? Depositados até 88. E, entretanto, estão lá paralisados. Na verdade, se me permite a expressão, entre aspas, engordando um pouco os haveres da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Quando, na verdade, deve, mais uma vez, entre aspas, engordar aqueles que são beneficiários do PIS de um lado e do PASEP de outro lado. Mas, então, é preciso uma grande divulgação.
O fundo PIS/PASEP contém um dinheiro que foi depositado pelos empregadores da iniciativa privada e do setor público em nome dos trabalhadores entre 1971 e 1988. Mas, com a Constituição Federal, foi alterada a destinação dessa contribuição e os recursos passaram a ser depositados no FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Antes da nova lei, os saques só eram permitidos nos casos de aposentadoria, idade mínima de 70 anos, invalidez, morte do cotista e algumas doenças específicas. No ano passado, porém, essas regras começaram a ser flexibilizadas. E pela regra até então, a idade mínima tinha sido reduzida para 60 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Paraná divulgou um relatório estatístico que foi elaborado pela Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico da Secretaria. Segundo os dados, neste ano de 2018, 64% dos municípios do Paraná não registraram nenhum homicídio. Quem tem mais detalhes é o William Sopa.
Mais de 250 municípios do Paraná não registraram nenhum homicídio doloso quando se tem a intenção de matar durante todo o primeiro trimestre deste ano, de acordo com o relatório estatístico da Coordenadoria de Análise e Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Essas cidades correspondem a 64% de todo o estado. Em outras 67 cidades, houve o registro de apenas um homicídio doloso no período. Mesmo com a tendência forte de redução de assassinatos, 20 municípios do Paraná experimentam uma situação curiosa. Não registram nenhuma morte dolosa desde 2012, quando o relatório estatístico da SESP começou a ser divulgado por municípios e não apenas por regiões do estado. São eles Altamira do Paraná, Anaí, Barra do Jacaré, Bom Sucesso do Sul, Diamante do Sul, Esperança Nova, Guaraci, Iguatu, Iracema do Oeste, Jardim Olinda, Caloré, Nova América da Colina, Pitangueiras, Quinta do Sol, Rancho Alegre do Oeste, Rio Bom, Santa Inês, São Manuel do Paraná, Sertaneja e Uniflor. Em todo o estado, a redução do índice de homicídios foi de 19% no primeiro trimestre deste ano, se comparado com o mesmo período do ano anterior. De janeiro a março de 2018, foram 509 homicídios e em 2017, no mesmo trimestre, foram 628. Esse foi o menor índice registrado no período desde quando as estatísticas começaram a ser computadas em 2007, ano em que ocorreram 670 homicídios. William Sopa, da Agência de Notícias do Paraná.
A Polícia Federal está fazendo uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas em 3 estados, incluindo o Paraná. Daniele Soares.
A Polícia Federal cumpre 12 mandados de prisão preventiva nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Até o momento, 8 pessoas foram presas. As outras são consideradas foragidas. A medida faz parte da Operação Duelo, que pretende desarticular 3 grupos criminosos que atuariam no tráfico internacional de drogas na região. Além dos mandados de prisão, há ainda 12 ordens de busca e apreensão. Ao longo da investigação, que começou em 2016, os policiais descobriram a existência de 3 núcleos criminosos que agiriam em conjunto. Alguns dos envolvidos, inclusive, se encontravam cumprindo pena pela prática de outros crimes, prisão domiciliar ou recolhidos no sistema prisional. Os policiais afirmam que há indícios sobre a forma como agiam os 3 grupos criminosos e as provas mostram uma ligação entre as quadrilhas. A droga viria do Paraguai e era distribuída em diversos espaços por via terrestre ou aérea, em voos comerciais. Segundo a Polícia Federal, os grupos seriam responsáveis pela droga, principalmente maconha e haxixe, apreendida pela polícia em Foz do Iguaçu e Céu Azul, ambas no Paraná, Gravataí, no Rio Grande do Sul, e no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral que está acontecendo aqui em Curitiba. E as inscrições para o Sisu, que terminam amanhã.
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, e o Ministério do Turismo assinaram termo aditivo de contrato de convênio de operação do Fundo Geral de Turismo, o Fungetur. Com isso, mais de R$ 7.700.000 vão estar disponíveis para o financiamento de projetos de implantação, ampliação, modernização ou a reforma de empreendimentos turísticos na região sul. Os recursos do Fungetur financiam investimentos em hotéis, pousadas, restaurantes, parques temáticos e marinas, entre outros. O convênio operacional com o Ministério do Turismo para que o BRDE pudesse operar com recursos do Fungetur foi assinado em dezembro de 2017. O Banco de Fomento conta com um programa de crédito para o setor, o BRDE ProTur, por meio do qual o BRDE já contratou quase a totalidade dos recursos iniciais do Fungetur, de R$ 11.900.000. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Paraná de hoje volta já.